Aleluia. Amados, eu tenho conversado ultimamente com a liderança de toda a igreja sobre um assunto que é identidade, propósito e recurso. Eu já ministrei talvez anos atrás sobre esse assunto, mas nos últimos meses sentimos no coração de compartilhar com a igreja e com a liderança especialmente, e Deus tem aberto mais o nosso entendimento a respeito disso. Então é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre identidade, sobre propósito e sobre recursos. E como essas coisas são importantes, fundamentais para a nossa vida, especialmente para aquela pessoa que quer fazer a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus. Penso que o nosso Deus é um Deus maravilhoso e Ele nos abençoa, nos supre de maneira pessoal, individual. Mas não é esse o seu propósito. Deus tem um propósito para todos nós. Deus tem um chamado para todos nós. Deus tem um lugar para todos nós. Deus tem obras para que nós realizemos e realizemos juntos. E nós precisamos compreender como funciona o reino de Deus. E eu entendo que compreender sobre identidade, sobre propósito e sobre recurso é fundamental. Porque essas três coisas, elas são inseparáveis. Deixa eu dizer de uma outra forma. No destino que nós temos em Deus, estas três coisas são inseparáveis. Identidade, propósito e recursos. No destino que nós temos em Deus. Nós temos um destino em Deus, amém? E nós queremos cumprir esse destino. Identidade, obviamente, aponta para quem nós somos. Propósito aponta para o que nascemos para fazer. E recursos fala do que nós temos disponível em Deus para fazer aquilo que nós nascemos para fazer, né? Então, identidade, quem eu sou, recurso, o que eu devo fazer, aliás, propósito, o que eu devo fazer, e recursos, o que está disponível a mim para que eu faça aquilo que eu nasci para fazer. O fato é que conhecer a nossa identidade em Deus é muito, mas muito importante. É claro que quando a gente começa a vida com Jesus, a gente começa a ler a Bíblia e nós começamos a descobrir quem nós somos, né? Quando nós olhamos para Jesus, nós descobrimos quem nós somos. E existem muitas coisas que são comuns. Por exemplo, todos nós somos filhos de Deus, né? Todos nós tivemos os nossos pecados perdoados por Jesus Cristo, que derramou o seu sangue por nós na cruz para nos dar uma vida nova. Todos nós somos habitação do Espírito Santo. Enfim, existem muitas coisas, muitas realidades e muitas promessas que são comuns a todos os cristãos. Mas também existem coisas individuais, também existem coisas específicas, também existem coisas peculiares a respeito da nossa identidade em Deus. E, de fato, se nós não compreendemos a nossa identidade, nós teremos dificuldade de entender o nosso propósito. E se nós temos dificuldade de entender o nosso propósito, com certeza nós não conseguiremos acessar os recursos que já estão disponíveis para o propósito. Amém? Por isso que essas três coisas estão muito ligadas. Identidade revela o que eu devo fazer, e quando eu sei o que eu devo fazer, eu compreendo também os recursos que já estão disponíveis em Deus para que eu faça o que Deus quer que eu faça. Deus não é incoerente. Fala para o seu vizinho, está tudo preparado. Tem uma parábola lá em Lucas capítulo 14, se não me engano, 14 ou 15, que fala que um senhor preparou um banquete e mandou seus servos chamar os convidados e dizer para esses convidados: venham que tudo está pronto. Esse Senhor é Deus. Deus já preparou todas as coisas em Cristo Jesus. Guarda isso no teu coração. É uma dimensão que nós precisamos entender, porque isso muda a nossa vida, a nossa visão. Todas as coisas que nós fomos chamados para fazer em Cristo Jesus já estão preparadas. Amém? Todas as obras que nós fomos chamados para fazer em Cristo Jesus já estão preparadas. Todos os recursos que nós necessitamos para fazer aquilo que Deus quer que façamos já existem. Já existem. Tudo está pronto nele. Tudo está consumado nele, nele em Cristo Jesus. Tudo está pronto nele. A Bíblia fala que Deus de antemão nos chamou, nos escolheu em Cristo Jesus e preparou obras para que andássemos nelas. Né? Efésios capítulo 2, versículo 10 diz: somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes já preparou para que andássemos nelas. Então, tudo está pronto. Tudo está pronto. Os recursos estão prontos. Mas estão prontos para quê? Para o propósito. Fala para o seu vizinho: recursos são para o propósito. E propósito só pode ser compreendido quando entendemos nossa identidade. Amém? Fala, cutuca o seu vizinho e diga para ele: propósito só pode ser compreendido junto com identidade. Fala para ele: por isso, identidade, propósito e recursos. Né? E veja, estou falando aqui de recursos, novamente para a gente situar, não estou falando de recursos necessários para a nossa sobrevivência. Deus é um Deus que nos abençoa, nos supre, né? Nossa vida pessoal, e Ele é bom com todos. Né? Deus, Ele dá aos seus amados enquanto dorme, mas Ele cuida também dos pardais, dos lírios, como a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus é bom até para com ingratos e maus. Quando Deus faz a chuva cair, Ele faz cair sobre o justo e sobre o ímpio. Cai sobre o campo de ambos. Porque Deus é bom, mas isso tem a ver apenas com a sobrevivência em nível pessoal. Nós estamos falando de recursos para cumprir o propósito de Deus. Amém? Então só cumpre o propósito de Deus aqueles que são filhos de Deus, aqueles que servem a Deus, aqueles que foram comprados por Deus através do sangue de Jesus, aqueles que pertencem ao Senhor e aqueles que decidiram viver para Ele, viver para Ele. Ora, em nossa decisão de viver para o Senhor, existem coisas que nós devemos realizar. Então é neste contexto, né, que identidade, propósito e recursos se encaixam. Quando nós nos conhecemos, quando nós conhecemos a nossa identidade, nós entendemos o propósito, nós compreendemos o recurso. É claro que o processo de compreender a nossa identidade, aliás, compreender a nossa identidade é um processo. A gente não compreende de um momento para outro, de uma hora para outra, mas nós precisamos ir avançando nisso. Cada dia mais que nós nos envolvemos com a palavra de Deus, quanto mais nós nos envolvemos com o Espírito Santo de Deus, mais nós entendemos quem nós somos. Tem até um canto que diz: quando eu olho para Ele, eu entendo quem eu sou. É mais ou menos assim. E essa é a verdade. Quando nós olhamos para o Senhor, quanto mais nós conhecemos do Senhor Jesus, mais nós conhecemos de nós mesmos. Por isso que a Bíblia diz em Coríntios que quando nós olhamos para Ele, nós somos transformados de glória em glória, pelo Espírito do Senhor. Então nós precisamos olhar para Jesus, conhecer Jesus, saber de Jesus. conhecer a identidade de Jesus e nós vamos conhecer a nós mesmos. Quando nós olhamos para Ele, nós nos enxergamos nele porque nós estamos em Cristo. Como é que a gente olha para Jesus? Pela palavra e pelo Espírito de Deus. Obviamente pela fé. Então, identidade é muito importante para a gente entender também, junto com a identidade, propósito e recurso. Se alguém tem um problema com identidade, terá dificuldade de entender o propósito e não conseguirá acessar os recursos que já tem. Nossa verdadeira identidade, né? Eu sei que todo mundo aqui provavelmente deve ter um documento, RG, né? Sua identidade, tem ali a sua filiação, isso em nível natural, humano, terreno, mas a nossa verdadeira identidade está em Deus, em Cristo Jesus. Por isso a Bíblia diz em Colossenses o seguinte: porque morrestes e a vossa vida está escondida em Deus, em Cristo Jesus. A nossa verdadeira vida está no Senhor. Nossa verdadeira identidade está em Deus, em Cristo. Então, vamos falar um pouco sobre identidade. Eu preciso saber quem eu sou em Deus. E quando eu sei quem eu sei o que eu devo fazer. E se eu sei o que devo fazer, eu vou ter acesso aos recursos e usarei as ferramentas certas. Né? Por isso que o diabo investe muito contra a identidade. Porque se uma pessoa não conhece bem a sua identidade, ela não sabe o que deve fazer, não vai cumprir o seu destino em Deus. Mas para exemplificar, imagina alguém participando de um concurso de fazer bolo. Masterchef, né? Reúne lá um grupo de cozinheiros e eles estão ali para fazer um bolo. E nesse concurso, eles têm um minuto para sair do lugar onde eles estão, correr até as prateleiras onde estão os ingredientes, pegar os ingredientes e voltar correndo para o fogão para começar a preparar o bolo. Né? Imagina ali, está todo mundo preparado e alguém diz: já, um minuto para correr na prateleira, pegar os ingredientes, voltar correndo e depois mais um tempo determinado para fazer o bolo. Então tem lá 15 competidores. A campainha soa, todo mundo sai correndo e todos ali vão direto, obviamente, nos ingredientes, né, do bolo. Mas tem uma pessoa que está lá procurando outra coisa. Ele não está procurando a farinha, não está procurando os ovos, não está procurando o açúcar, não está procurando os ingredientes que vão no bolo. E o tempo está passando, e alguém pergunta: ei, o que você está procurando? E ele diz: eu estou procurando as coisas de artesanato. E alguém vai falar: como assim? Você está num concurso para fazer bolo, e você tem um minuto para pegar os ingredientes do bolo. Ah, não, mas eu estou procurando aqui coisas para fazer artesanato, porque, não sei, senti que eu devo fazer algum artesanato, enfim. Não vai dar certo. Imagine a obra de Deus dessa maneira. Você tem um tempo limitado de vida aqui na Terra. Né? Todos nós temos um tempo determinado por Deus. Amém? Fala para o seu vizinho: você tem um tempo certo, determinado por Deus. Em Cristo Jesus, nós fomos chamados e capacitados por Deus para fazer algo dentro do plano dele. Né? Deus tem um plano. Dentro do plano de Deus, ele nos chamou. Dentro do plano de Deus, ele contou os nossos dias. Lembra que o salmista, lá no Salmo 139, diz o seguinte: Deus, o Senhor contou os meus dias, o Senhor escreveu os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. Então Deus nos chamou, Deus nos capacitou e Deus espera que nós entendamos qual é o plano dele para a nossa vida. Ele nos capacitou. Se compreendermos quem somos, identidade, né? Como o cara do concurso tem que entender que ele é um cozinheiro, não um artesão. Se compreendermos quem somos, nós saberemos o que nós somos chamados a fazer, como nós fomos capacitados para fazer. E aí, nós vamos acessar as ferramentas certas. Agora, se nós ficarmos distraídos, confusos, não faremos ou nem tentaremos fazer. Não é? Porque às vezes a pessoa tenta fazer uma outra coisa e não dá certo. Às vezes nem tenta. Então, se a gente ficar confuso quanto à nossa identidade, a realidade é que nós não conseguiremos realizar a obra que está preparada em Deus para que façamos. E essa obra já está preparada antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então é interessante entender essa questão de identidade. Obviamente a identidade que nós temos em Deus. A palavra nome no hebraico tem um sentido muito interessante. Nome no hebraico significa dizer o que é. Então quando a gente vai, por exemplo, estudar um personagem da Bíblia, uma das maneiras de estudar esse personagem é interpretando o seu nome. Porque quando a gente interpreta o nome de alguém, a gente já conhece o contexto daquela pessoa. Porque, biblicamente, nome significa dizer o que é. Então, no conceito bíblico, uma coisa, o que uma coisa é, isso é o seu nome. Isso é o seu nome. Por isso que quando Deus quis tomar um homem e fazer deste homem um pai de uma multidão, ele mudou o nome, né? Abraão. Abrão, ele tinha o nome de Abrão antes, significava pai exaltado. Deus mudou o nome para Abraão, que significa pai de multidões. Por quê? O que uma coisa é, isso é o seu nome. Então, o nome em Deus, ou a identidade que nós temos em Deus, revela o que nós fomos chamados a fazer. Por isso que é tão importante nós descobrirmos a nossa identidade em Cristo Jesus. Fala aí para o seu vizinho, o que você é em Cristo é também o que você foi chamado a fazer. Amém? Né? Abraão, pai de muitos. Sara, né? Não Sarai, mas Sara, mãe de muitos. Moisés, significa aquele que prevalece sobre as águas. Essa foi a vida de Moisés. Ele foi salvo das águas quando criança e depois ele atravessou as águas. Por quê? O nome é aquilo que é. Aquilo que foi chamado a fazer. Então, conhecer a identidade é muito importante no plano de Deus. Deus espera que os seus filhos, especialmente os filhos maduros, conheçam a sua identidade. Você tem uma identidade em Deus, uma identidade em Cristo Jesus, e Deus deseja revelar cada dia mais essa identidade para que isso seja algo forte, né? Seguro dentro de nós. Nós não fiquemos confundidos, distraídos, mas ele deseja que nós conheçamos o que somos e o que fomos chamados a fazer. Jesus, por exemplo, tinha muita clareza e muita convicção da sua identidade. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. Por isso Jesus, no seu ministério, começou a dizer para as pessoas, eu sou. Eu sou. Ele não dizia talvez eu seja. Ele dizia eu sou. Eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o Emmanuel, eu sou o Messias, eu sou, ele dizia para as pessoas. Jesus conhecia muito, mas muito bem a sua identidade. E é claro que quando o diabo foi tentar Jesus, ele começa colocando ou tentando colocar dúvida na sua identidade. Por isso o diabo diz, se tu és. Mas Jesus sabia, eu sou. Né? E o diabo dizia, se tu és. E Jesus sabia, eu sou. Jesus estava muito convicto da sua identidade. Por isso, amados, nós precisamos, pelo Espírito de Deus, e eu digo pelo Espírito de Deus porque, até mesmo para Jesus, o Espírito Santo foi muito importante no processo de revelar a sua identidade, quem ele era. Né? E ele sabia que ele era filho de Deus, o filho amado de Deus. Quando Jesus foi batizado, veio uma voz do céu dizendo, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então nós também precisamos, pela palavra e pelo Espírito, conhecer a nossa identidade. É um processo gradativo, mas nós devemos avançar nesse processo de conhecer quem nós somos em Deus. A identidade, ela alinha a vida. Alinha a vida. Quando eu sei quem eu sou, eu sei o que eu devo fazer, eu sei o recurso que eu posso acessar. Identidade alinha a vida. Identidade revela o propósito, e a identidade e propósito trazem recursos. Amém? E quando nós conhecemos essas coisas, nós cumprimos o nosso destino em Deus. Então, primeira coisa, Jesus sabia muito bem quem ele era, nós precisamos também saber muito bem quem nós somos. Quem nós somos. Se a gente pegar os principais problemas das pessoas e também dos cristãos, todos eles estão ligados à identidade. Se você pegar alguém que é cristão, mas ainda carrega rejeição, qual é o problema? Identidade. Se você pegar alguém que é orgulhoso, né? Mesmo cristão, será que tem cristão orgulhoso? Bom, deixa para lá, deve ter. Se você pegar alguém que é orgulhoso, qual é o problema? Básico, identidade. Se você pegar alguém que tem medo de muitas coisas, mesmo sendo cristão, qual é o problema básico? Identidade. Os principais problemas que nós enfrentamos estão ligados à nossa identidade. Por isso, identidade, conhecer a nossa identidade em Deus, em Cristo Jesus, é absolutamente libertador e alinha a nossa vida ao plano de Deus. Libertador. E conhecer a identidade nos ajudará imensamente, né, fundamentalmente, a cumprir o nosso destino em Deus. Né, nós só seremos completos, de fato, se nós cumprirmos o nosso destino em Deus. Paulo foi alguém que cumpriu o destino, por isso ele falou, cerrei a carreira, guardei a fé. Ele estava convicto de que ele tinha cumprido o que ele nascera em Cristo Jesus para fazer. Por isso até em Atos ele diz assim, em nada tenho a minha vida como preciosa, mas importa cumprir aquilo que eu recebi do Senhor. Ele nem preocupava mais com a vida dele. O maior foco de Paulo era cumprir o que ele havia recebido como missão de Deus, que era dar testemunho do evangelho da graça de Deus aos gentios. Ele sabia para que ele existia, ele sabia qual era a sua identidade. E obviamente conhecia o seu propósito e sabia os recursos que ele podia acessar. Então Jesus conhecia a sua identidade. Jesus conhecia, por conta de saber a sua identidade, claro, também o seu propósito. O seu propósito. Jesus sabia, por exemplo, que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. E a gente olha para a Bíblia e nós vamos ver várias passagens de Jesus mostrando claramente que ele sabia para o que ele havia sido chamado, o que ele devia fazer exatamente. Ele não dava tiro no escuro, né? Jesus sabia o que ele devia fazer exatamente. No Evangelho de Marcos tem uma passagem interessante, aquela passagem que Jesus está ali na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava com febre, Jesus curou a sogra de Pedro, muitas pessoas se ajuntaram na casa, ele curou essas pessoas e Jesus passou a noite ali com seus discípulos, eles foram dormir. Jesus levantou de madrugada antes dos discípulos e foi para um lugar sozinho orar. E logo depois os discípulos também levantaram e os discípulos perceberam que começou a chegar outras pessoas ali na casa de Pedro, porque ele havia realizado várias curas e as pessoas tinham ido embora, certamente tinham chamado outras, então muita gente se reuniu ali na casa de Pedro, né? Da noite para o dia seguinte, e os discípulos acordaram, viram uma multidão de pessoas, não encontraram Jesus. Não encontraram. E depois eles saíram da casa e começaram a procurar Jesus, até que acharam Jesus. E quando eles acharam Jesus, eles disseram: Jesus, por que você está aqui? Tem um monte de gente lá esperando você. Jesus disse: não, eu vou para outro lugar. Né? Marcos 1,38 diz assim: Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois para isso é que eu vim. Fala para o seu vizinho: Jesus disse, para isso é que eu vim. Esse é o nosso alvo, conhecer em Deus para o que nós existimos, para isso é que eu vim. Jesus sabia quem ele era, qual era a sua missão, o que ele deveria fazer. Em Mateus capítulo 16, nós vemos Jesus falando sobre os sofrimentos que ele iria enfrentar, como ele seria preso e como ele seria crucificado. E aí Pedro, tentando proteger Jesus, né, tentando ser amigo de Jesus, disse: não, Senhor, tenha misericórdia de ti, nós não vamos deixar que isso te aconteça. O que é que Jesus disse para Pedro? Afasta-te de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Pedro deve ter ficado assim, chocado, naquele dia, naquele momento, com a palavra de Jesus. Mas Jesus estava, em outras palavras, dizendo o que para Pedro? Eu sei, Pedro, o que eu vim fazer. Eu sei o que eu vim fazer. E nem a sua palavra bondosa, talvez você está querendo me proteger, Pedro, mas eu não quero proteção. Eu quero cumprir a minha missão. E qualquer coisa que interfira na missão que o Pai me deu vem do diabo. Por isso que ele diz para Pedro: afaste de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Então Jesus conhecia muito bem o seu propósito. Fala para o seu vizinho: quem conhece o propósito não fica buscando o que é mais agradável. Percebe? Tem gente que está só na vida procurando aquilo que é agradável. Procurando conforto, procurando se dar bem, procurando ficar tudo legalzinho. Mas essas pessoas não conhecem o propósito em Deus. Quem conhece o propósito em Deus, busca o propósito, não busca outra coisa. Não estou dizendo que o propósito vai ser desagradável, mas quem conhece, busca o propósito. Amém? Um outro momento muito interessante, Jesus estava num momento de pressão, aqui eu estou falando de Evangelho de João, no capítulo 12, e ele estava angustiado porque ele sabia o que ele teria que enfrentar. E Jesus disse assim: olha, minha alma realmente está angustiada até a morte, né? Está angustiado. Ele falou: mas o que eu vou dizer? O que, que eu vou orar? O que, que eu vou pedir ao Pai? Livra-me? Não, eu vim para isso. Mas já de João capítulo 12, verso 27, diz assim: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Então veja, ele não pediu livramento porque estava enfrentando uma situação difícil. Jesus estava enfrentando uma tremenda pressão, não como Deus, como homem, porque ele era Deus, mas veio aqui como homem. Então ele estava enfrentando uma tremenda pressão. Se ele não conhecesse o propósito, ele diria: me livra, me salva, socorro, me tira daqui. Não, ele falou o contrário, ele falou: sim, eu estou enfrentando pressão, sim, estou enfrentando angústia, sim, mas eu, que oração que eu vou fazer? Pai, me livra? Não, eu vim para isso mesmo. Eu vim para isso. Fala aí para o seu vizinho, quem anda no propósito, não pede livramento porque está difícil. Amém? Interessante, quando Jesus estava junto com Pilatos para ser crucificado, Pilatos disse para ele assim: ah, você é o rei? Veja a resposta de Jesus, João 18:37. Respondeu Jesus: tu dizes que sou o rei. Ele falou: tu dizes. E ele disse assim: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Aleluia. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo. Esse é o nosso alvo, amados. Entender a nossa identidade, o nosso propósito em Deus, até que possamos dizer para o mundo, para o diabo e diante de Deus: eu para isso nasci, eu para isso vim ao mundo. É uma coisa simples, mas não é uma coisa fácil. É um processo. Um processo de relacionamento com Deus, um processo de entrar profundamente em Deus. E quanto mais você entra em Deus, mais você vai conhecer a sua identidade, seu propósito, seus recursos em Deus. Mas quando nós conhecemos o propósito da nossa vida, nós nos livramos das distrações e dos pesos desnecessários. Tem muita coisa na vida que é distração. Tem muita coisa que é peso desnecessário. A gente se livra quando nós conhecemos o nosso propósito em Deus. Amém? Fala para o seu irmão aí: se livre das distrações. O propósito define as nossas escolhas, define as nossas decisões. O propósito nos faz perseverantes. Aquela pessoa que fica firme, que não muda de atitude, se ela está no propósito, em Deus, se ela entende que ela está na jornada, no caminho, no lugar, no contexto, na função, no que Deus preparou para ela, fica firme, perseverante. Ela não fica correndo de lugar para lugar, agora aqui, agora eu vou tentar ali, agora eu vou lá, agora. Propósito nos faz perseverantes. Propósito nos faz resilientes. Resiliência é uma palavra interessante. O sentido de resiliência é alguma coisa que por alguma pancada foi deformada, mas ela volta à posição normal. Flexibilidade. Isso é resiliência. Então tem gente que está firme, pode enfrentar uma dificuldade, né, uma pancada da vida, uma amação, mas daqui a pouco desamassa e volta para o processo normal. Normal, resiliência. Permanece igual, permanece com o mesmo foco, permanece com os mesmos valores, permanece com o mesmo objetivo e permanece com o mesmo amor, permanece com a mesma paixão, permanece com a mesma alegria. Resiliência. Propósito nos faz resilientes. Propósito nos faz pacientes. Paciência. O propósito de Deus nos faz esperançosos. Porque a gente entende o propósito. Então, propósito dá sentido à vida e às obras. Dá sentido. Tem gente que faz muita coisa e nunca está satisfeito. Mesmo que faça coisas, não há alegria, não há satisfação, não há senso de realização. Por quê? Porque está fora do propósito de Deus. E, amados, sabe o que a gente descobre na Bíblia? que tudo o que nós fazemos que está fora do propósito de Deus é obra morta. Sabe o que é obra morta? É obra que Deus não reconhece. É obra que o ser humano fez, não por Deus, pelo plano de Deus ou pela direção de Deus, fez por ele mesmo. Né? Em 1 Coríntios diz que um dia Deus vai passar as nossas obras diante dele. E diz a Bíblia que haverão obras de feno, madeira e palha. E passando o fogo de Deus, essas obras vão ser consumidas. Não vai sobrar nada. E a pessoa não vai receber galardão nenhum daquelas obras. Por quê? Porque são obras que Deus não mandou fazer. São obras que não foram feitas em Deus. Mas aquelas feitas em Deus são obras eternas, que têm sentido eterno, que têm valor eterno. E quando o fogo de Deus passar, essas obras não se consomem. Porque, diz a Bíblia, são obras de ouro, de prata, de pedras preciosas. São obras que nós realizamos aqui e que nós levamos para a vida eterna. Tem um ditado por aí que do mundo não se leva nada, né? Mentira. Diz a Bíblia em Apocalipse que quando o justo morre, as suas obras o acompanham, porque as suas obras são feitas em Deus. Então, o propósito dá sentido à nossa vida e às obras. Quando a gente entende o propósito de Deus, nós começamos também a dizer: para isso eu nasci, para isso eu fui enviado. Então avancemos em conhecer o propósito de Deus até que nós possamos dizer isso também. Amém? Deixa eu falar de recursos. E quando eu estou falando aqui do exemplo de Jesus, eu te encorajo a se enxergar em Jesus, porque nós estamos nele. Amém? Jesus sabia quem ele era, nós podemos saber também quem nós somos. Jesus sabia qual era o propósito da sua vida, nós devemos conhecer o propósito da nossa vida também em Deus. Jesus sabia os recursos que estavam disponíveis para ele. Sabe quanto tempo Jesus se preocupou com recursos no seu ministério terreno? Nem um segundo. Jesus não se preocupou nem um segundo com os recursos no seu ministério terreno, porque Jesus sabia quais os recursos que estavam disponíveis para ele, para o propósito que ele recebera do Pai. Então, por exemplo, certa vez vieram cobrar impostos de Jesus. E aí falaram para Pedro e tal, aquela coisa: olha, tem que pagar um imposto, tinha um imposto lá, né, dentro daquele contexto. E aí Pedro chega em Jesus e fala: é, Jesus, olha, estão aí cobrando um imposto e tem que arrumar um dinheiro aí para pagar o imposto. Jesus até riu, né? Jesus até riu, porque tinha toda uma história, um contexto. Jesus podia reivindicar, até não pagar aquele imposto, né? Porque em Israel, se fosse voltar no tempo e chegar ao tempo que Davi venceu Golias, sabe o que foi dito para a família de Davi? Olha, a sua família e toda a sua descendência nunca mais vai pagar nenhum imposto. Jesus era filho de quem? De Davi. Jesus podia falar o seguinte: eu não preciso pagar nenhum imposto. Mas Jesus falou: tudo bem, não estou preocupado com isso também. Ele falou: Pedro, faz o seguinte. Pedro era pescador, né? Falou: pega a linha e o anzol e joga lá no mar. E o primeiro peixe que você pegar vai ter uma moeda na boca do peixe. Uau! Fala para o seu vizinho aí: isso é que é recurso. Ele sabia o que estava disponível para ele. Falou: Pedro, pega o anzol, lança no mar, o primeiro peixe que você pegar vai ter um estáter, uma moeda, você pega e paga o imposto. Pronto. Simples assim. Então Jesus sabia que recursos estavam disponíveis para ele, porque ele estava dentro do propósito do Pai. dinheiro não era problema. Uma outra vez, né, os soldados vieram prender Jesus e um dos discípulos, de novo, quis defender Jesus e foi lá e cortou a orelha do cara. Pegou a espada, né, não devia usar a espada, mas ele usou, e foi e cortou a orelha. Jesus falou: para com isso. Que bobagem é essa? Ele falou: olha, cuidado. Falou para esse discípulo: quem usa a espada vai morrer pela espada. Aí Jesus foi lá e consertou a orelha do cara. Mas o que Jesus falou que é interessante? Jesus falou assim: se eu quisesse, eu podia agora mesmo pedir ao meu Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos aqui para me defender. Por que que Jesus não reivindicou todos esses milhares e milhares e milhares de anjos para estarem ali para defender ele? Porque aquilo que ele estava vivendo estava dentro do propósito. Fala assim para o seu vizinho: recursos devem ser usados para o propósito. Né? Então Jesus sabia que ele tinha dinheiro à disposição, que tinha anjos à disposição. Jesus sabia que tinha autoridade. E essa autoridade também era parte dos recursos para o propósito dele. Ele sabia a autoridade que ele podia exercer. Ele estava no barco certa vez dormindo e os discípulos acordaram Jesus dizendo: Jesus, olha, nós vamos afundar, nós estamos perecendo. Jesus se calma, levanta, repreende o vento e acalma a tempestade. Ele sabia o poder que estava à sua disposição. Ele ressuscitou pessoas, ele transformou água em vinho, ele fez tantos milagres. Em outras palavras, Jesus conhecia os recursos que estavam disponíveis para ele. Então, ele sabia que tinha que usar esses recursos alinhados com o propósito de Deus. Quando o diabo foi lá tentar Jesus, ele disse: manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus disse: não, isso não está alinhado com o propósito de Deus. E a resposta de Jesus para o diabo foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o que eu quero dizer é que Jesus nunca se preocupou com os recursos, porque ele estava alinhado com o propósito. Tem muita gente que tem falta de recurso. Vou dizer de outra forma, tem muito cristão que quer cumprir o seu destino em Deus e tem falta de recurso. E o problema é que não é a falta de recurso, é que não está alinhado com o propósito de Deus. E não está alinhado com o propósito porque essa pessoa ainda não conhece a sua verdadeira identidade no Senhor. Porque quando a gente conhece a identidade, nós sabemos o que nós devemos fazer e nós sabemos os recursos que nós temos disponíveis. Amém, amados? Então, guarda isso no seu coração. Identidade, propósito e recursos são coisas que estão absolutamente ligadas para aqueles que querem cumprir o seu destino em Deus. E é por isso que nós devemos ir para a presença do Senhor para nos encontrar nele, para nos conhecer nele, para olhar para o Senhor e entender quem nós somos. É por isso que nós devemos ir ao Espírito Santo e pedir ao Espírito que nos revele quem somos em Cristo Jesus. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, é o Espírito da revelação. E revelação significa conhecer aquilo que está no coração de Deus, onde ninguém pode penetrar, mas o Espírito Santo penetra, porque ele sonda até mesmo as profundezas de Deus, e trazer para nós, e revelar para nós. A minha vida e a sua vida está lá em Deus. Está lá dentro de Deus. Está escondida em Deus. Então o Espírito Santo sonda, e o Espírito Santo traz, e o Espírito Santo nos revela. E quando nós somos convencidos por Deus da nossa identidade, nós não ficamos vacilando, cocheando de um lado para outro, ou temendo, nós nos tornamos pessoas focadas, pessoas seguras, pessoas que sabem para onde vão, sabem para que elas existem, sabem qual a missão que devem cumprir. Amém? Nós devemos procurar a nossa identidade no Senhor. Quando nós entendemos nossa identidade, nós entendemos o nosso propósito. E quando nós entendemos o propósito, nós entendemos os recursos que nós fomos, que estão, aliás, disponíveis para nós. Porém, nada do que Deus faz, Ele faz de uma forma individual apenas. A gente precisa entender o seguinte: em Deus tudo é coletivo. Em Deus, ou todo propósito em Deus é coletivo. Ou seja, se Deus me chamou para fazer qualquer coisa, eu preciso entender que eu vou cumprir o meu propósito em Deus junto com pessoas. Amém? Fala para o seu vizinho, você só vai cumprir o seu propósito em Deus junto com pessoas. Então, nós devemos, depois de entender identidade, propósito e recurso em nível pessoal, depois que você começa a entender quem você é, o que você foi chamado, quais os recursos que você tem, nós precisamos entender que nós devemos pegar o que temos, o que somos, e usar num processo coletivo. Porque a obra de Deus é coletiva. O propósito de Deus é coletivo. O plano de Deus é coletivo. Então a gente precisa avançar, digamos assim, do individual para o coletivo. Né? Nós precisamos avançar para um entendimento maior. Em outras palavras, eu tenho compartilhado com os bispos, com os pastores, sobre identidade coletiva. Identidade coletiva. O que é isso? A igreja é uma coletividade. Né? A Bíblia fala que nós somos membros de um corpo. O corpo é feito de muitos membros. Um só não é o corpo, diz a Bíblia. Estou citando aqui Romanos capítulo 12. Então, o corpo é feito de muitos membros. Aliás, Coríntios capítulo 12. Corpo é feito de muitos membros. Um só membro não é o corpo. O corpo tem muitos membros. Todos nós somos parte. Então, precisamos entender que qualquer propósito que Deus tem em nossa vida pessoal é apenas parte de algo maior. Amém? Fala aí para o seu vizinho. Qualquer coisa que Deus tenha na sua vida, não é o todo, é apenas parte, uma pequena parte. Faz sentido? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que anda por aí se sentindo todo. Né? Eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, eu tenho uma missão, eu tenho um destino. Eu tenho, tá, você tem, mas o que você tem é uma partezinha que deve se encaixar em algum lugar. Não, eu não quero me encaixar em nenhum lugar, porque eu tenho o meu propósito, eu tenho a minha missão, eu tenho o meu destino, eu tenho, isso é um engano. Nós precisamos entender que temos. Nós precisamos entender que somos. Nós precisamos entender que Deus nos deu graça, recursos, habilidades, dons, talentos, tudo isso faz parte dos recursos. E todas essas coisas estão ligadas. Mas eu preciso compreender também que eu sou parte. E sendo parte, eu preciso estar encaixado. Sendo parte, eu preciso estar conectado. Sendo parte, eu preciso estar ligado. Sendo parte, eu também preciso dos outros. Porque eu não sou todo, eu sou parte. Fala para o seu vizinho, você é apenas parte. Nós somos parte da igreja. Existem três figuras no Novo Testamento, são as principais que falam a respeito da igreja. Corpo, família e templo. Então nós somos parte do corpo. Nós somos membro da família. Né? O corpo tem muitas partes. Nós somos um membro do corpo, nós somos um membro da família. E nós somos uma pedra do templo ou da casa. O apóstolo Pedro fala que nós somos pedras vivas e nós estamos sendo edificados para sermos casa espiritual, para oferecermos sacrifícios a Deus, aceitáveis a Deus por Cristo Jesus. Então nós somos apenas uma pedra. A pedra não pode achar que ela é a casa. A pedra tem que entender o seguinte: eu sou uma pedra e eu preciso me encaixar com outras pedras para que juntos nós formemos uma parede. E essa parede vai se encaixar com outra parede, e essa parede vai se encaixar com outra, e assim nós vamos formar a casa. E a casa, sim, é que é o propósito de Deus. Mas eu sou apenas uma pedra. Eu sou apenas um membro do corpo. Eu sou apenas um integrante da família. Nós somos família de Deus, corpo de Cristo, templo santo para o Senhor. Isso é a revelação da igreja no Novo Testamento. Então, no plano de Deus, nós estamos juntos. Não há um plano individual. Amém? Fala para o seu vizinho, não há um plano apenas individual. Há um plano coletivo de Deus. E eu preciso me encaixar. E é engraçado que tem gente que nunca se encaixa. Em lugar nenhum. É? Eu tenho o meu chamado, eu tenho o meu ministério, eu tenho o meu dom, eu tenho a força. E essas pessoas, se não entendem o propósito de Deus, acabam perdidas, desconectadas, solitárias, cegas com relação ao plano de Deus. E por cegas, acabam sendo críticas, né? Acabam sendo orgulhosas, acabam ficando azedas. Por quê? Porque a pessoa chegou a pensar que o plano de Deus se resumia nela. Uau! Quanta importância! Não! O plano de Deus é coletivo, né? Não é individual. E o que nós temos em nível individual é para servir o coletivo. Amém? Fala para o seu vizinho, o que nós temos é para servir o coletivo. E nós nos encontraremos plenamente, nós vamos nos realizar plenamente na medida em que estivermos integrados neste coletivo. Então, que eu falo que do individual, do entendimento individual, nós temos que avançar para o entendimento coletivo. Há uma identidade também coletiva, há um propósito coletivo e existem recursos coletivos. Então deixa eu dizer de uma outra maneira, cada igreja, e a igreja local é uma expressão da igreja universal, amém? Espero que os irmãos entendam esse conceito, igreja local, igreja universal é, não é universal do Bispo Macedo, mas é universal que está, né, em toda a terra. É, então, a igreja universal, ela tem a sua expressão local. E nós, e todos os cristãos devem fazer parte de uma igreja, de uma expressão local. E cada igreja local tem a sua identidade. Tem a sua identidade, tem o seu propósito e também tem os seus recursos. Então o que a gente precisa fazer? Além de eu conhecer a minha identidade pessoal, eu preciso me conectar a um lugar. E no lugar onde eu me conecto com igreja, né? Porque todos precisam estar ligados ao corpo, todos precisam ser parte da família, todos precisam ser uma pedra viva dessa casa espiritual que está sendo construída. Então, a realidade de igreja, a ideia de igreja é fundamental. Eu não acredito em crente que não está ligado a lugar nenhum, que não se submete a lugar nenhum, que não se conecta a lugar nenhum, que não serve em lugar nenhum. Esse daí ainda não entendeu nada do plano de Deus. Então eu preciso me conectar num lugar, numa igreja local, que é a expressão da igreja universal. Mas a resposta, ou a primeira pergunta que eu preciso me responder é: eu preciso saber se Deus me plantou ali. Ok? Então, a gente precisa responder isso. Deus me plantou nesse lugar? Ah, mas como é que eu sei? Pelo Espírito, pela palavra, pela verdade, pela identificação e por muitos outros aspectos. O Senhor mostra para nós onde Ele nos plantou. Amém? Fala para o seu irmão, você tem que responder essa pergunta na sua vida, mais cedo ou mais tarde. Porque tem crente que pergunta para ele: onde é que Deus te plantou? Não sei. Estou avaliando. Quanto tempo faz? 20 anos. Puxa, irmão. Quantos lugares você já passou? 342. E aí? Não me identifiquei com nenhum. Não me agrada. Ele está procurando o lugar que agrada. Não vai achar nunca. Lembra, quem procura o propósito não procura agrado. Quem conhece o propósito não segue o desejo. Segue o propósito. Bom. Mas. Preciso responder essa pergunta. Deus me plantou num lugar, ok. Se eu responder ok, Deus me plantou num lugar. E tem pessoas chamadas para um lugar, tem pessoas chamadas para outro lugar. Amém? Deus é Deus. Ele faz como Ele quer. Depois que eu entendo que eu estou plantado num lugar, eu preciso, além de conhecer a minha identidade pessoal, conhecer a identidade deste lugar. Fala para o seu vizinho: esse lugar tem uma identidade. Tem propósito. E tem recursos. Porque eu preciso conhecer a identidade. Porque quando eu conhecer a identidade do lugar onde eu estou, eu vou conhecer o propósito do lugar onde eu estou. E eu também vou me conectar com aquilo que eu tenho nessa identidade, nesse propósito, e vou acessar recursos para o propósito coletivo. Se a gente for dar um exemplo aqui, da nossa igreja, como expressão da igreja, né, universal, nossa igreja local, tem um nome, tem uma denominação, Verbo Vivo. Então nós somos uma expressão da igreja. Nós temos uma identidade. Muitos aspectos da nossa identidade são comuns a todas as outras igrejas cristãs. Muitos aspectos são comuns, mas outros são peculiares. Né? Outros aspectos são individuais. Isso tem a ver com a identidade local. Quando a gente sempre fala, ao longo dos anos temos falado sobre família e igreja, por exemplo. Esse é um aspecto da nossa identidade. É preciso conhecer, é preciso ter revelação sobre a nossa identidade. Quando a gente fala de paternidade, por exemplo, a paternidade de Deus e como nós devemos viver essa paternidade na igreja, isso é um aspecto da nossa identidade local. Quando nós falamos sobre comunhão e a revelação que nós temos sobre comunhão, isso é um aspecto da nossa identidade local. Quando nós falamos sobre primícia, sobre colocar Deus em primeiro lugar e sobre tudo aquilo que Deus vem falando nos últimos anos, quando nós fazemos o período de primícia, isso também é um outro aspecto da nossa identidade local. Quando nós falamos sobre a nossa visão de servir, por exemplo, nós estamos falando da nossa identidade local. E o que eu quero dizer, queridos, é que é tremendo quando nós temos a revelação da identidade do lugar onde nós estamos plantados. Por quê? Porque quando nós mergulhamos nesta identidade, nós compreendemos propósito. Uau, a nossa vida fica alinhada. A nossa vida fica alinhada. E nós entendemos e também acessamos recursos. Recursos. É tremendo isso. É tremendo. Isso está muito em linha com combinação, com compatibilidade, com ter a mesma visão, com ter o mesmo coração, com apaixonar-se pelas mesmas coisas. Quando a pessoa não tem entendimento da identidade local, ou do local onde ela está, ela fica sempre estoando, avaliando, se me agradar está bom, se não me agradar não está bom, não sei se eu caso, não sei se eu compro um frango, não sei o que é que eu faço e tal. Não diz muito respeito. Não tem muito comprometimento, não tem muito envolvimento, não tem também muita alegria. Por quê? Porque não sei. Pode ser, pode não ser. Mas quando a pessoa compreende a identidade, uau! A pessoa sabe quem ela é. A pessoa sabe onde Deus a plantou. A pessoa sabe o que ela foi chamada a fazer. E a pessoa se encaixa perfeitamente com seus dons, com a sua habilidade, com a graça que tem em sua vida pessoal. Ela se encaixa naquele contexto, ela soma e ela passa a ser participante da identidade, do propósito e dos recursos também. Começa a mudar tudo. Até em nível pessoal, a pessoa começa a mudar muito, começa a ter uma transformação na vida dela. Ela se torna uma pessoa muito mais focada, muito mais segura, muito mais convicta do plano de Deus, da obra de Deus, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que o Espírito Santo está fazendo, enquanto o outro que não tem esse entendimento fica meio perdido, não entende. Ouve as coisas, mas parece que são coisas estranhas, desconexas, entende um pouquinho, não entende, entende uma parte, não entende outra, enfim, fica meio perdido, mas a pessoa que entende identidade, propósito e recursos, não. Ela se integra, ela se conecta, ela entra em aliança, no lugar onde ela foi chamada. Amém, amados? Então isso é parte daquilo que a gente vem compartilhando com os irmãos e eu sei, tenho uma convicção, que quando o Espírito Santo abre os nossos olhos para o entendimento dessas verdades, a nossa vida pessoal e também os nossos relacionamentos coletivos passam por uma transformação tremenda. Eu sinto que Deus está fazendo algo, a gente tem compartilhado isso. Deus começou a fazer algo poderoso em nossa nação. E Deus também, simultaneamente, está fazendo algo poderoso na igreja. Quando falo igreja, na igreja do Brasil, mas também nessa igreja. E eu sinto que isso passa pelo entendimento de compreender identidade, compreender propósito e compreender recursos. Quando nós estamos alinhados, uau, a vida muda. Coisas começam acontecer de uma forma surpreendente. Quantos querem entrar num tempo surpreendente de Deus? Amém? Então guarda essas verdades no seu coração. Peça para o Espírito Santo te ensinar, peça para o Espírito Santo ampliar estas verdades a respeito de identidade. Peça, Senhor, me ajuda a entender a minha identidade em Cristo Jesus. Primeiro em nível pessoal, mas também no coletivo. Qual é a nossa identidade? Como o Senhor tem nos estabelecido? Como o Senhor tem declarado aquilo que nós somos? Qual a revelação que o Senhor tem trazido sobre nós? A vida que o Senhor tem trazido sobre nós? E quando nós nos conectamos a estas coisas, vida começa a fluir. Identidade tem a ver com vida. E aí quando nós, em nível coletivo, temos identidade ou identificação, nós nos conectamos com o que Deus está fazendo, nós nos conectamos com a unção, nós nos conectamos com a graça, nós nos conectamos com o fluir do Espírito Santo, nós nos conectamos com o propósito, com os recursos, com tudo aquilo que Deus está fazendo, a nossa vida passa a ser participante também. A gente não sente, nós não sentimos que estamos de fora, nós sentimos que estamos dentro, que somos parte, nós somos participantes daquilo que Deus faz no coletivo. Amém, queridos? Vamos ficar em pé e orar por isso em nome de Jesus? Talvez seja um assunto novo para muitas pessoas, mas digo para você, é um assunto tremendo e empolgante que muda a vida. Para aqueles que amam a Deus, para aqueles que querem cumprir seu destino em Deus, digo para você, são coisas fundamentais. Deus está nos chamando de uma posição talvez mais imatura para uma posição mais madura. Amém? Para uma posição de entendimento mais profundo do propósito dele nas nossas vidas. Deus tem urgência. Há uma urgência no reino de Deus para nos chamar, para nos engajar, para realizar aquilo que Ele quer realizar através da nossa vida. Então, quero te encorajar nessa noite a, diante do Senhor, dizer: Senhor, abra os olhos do meu entendimento. Senhor Jesus, permita que eu conheça um pouco mais sobre quem eu sou em Ti. Não sobre o que eu penso que eu sou, não sobre o que o mundo diz que eu sou, não sobre o que a vida, os traumas, ou até mesmo o conhecimento que eu tenha, mas eu quero conhecer o que o Senhor declara sobre a minha vida. A nossa identidade vem dEle, nosso valor vem dEle, tudo vem dEle, a nossa vida está escondida nele. E eu sei que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, Ele faz isso, Ele abre os nossos olhos. Ele abre os nossos olhos. Um dia, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, quem você acha que eu sou? Na verdade, Ele perguntou para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, pelo Espírito Santo, entendeu que Jesus era o Cristo. E Jesus disse para ele: ok, Pedro, porque você olhou para mim e porque você entendeu quem eu sou, eu também vou dizer quem você é. E Jesus disse assim: sabe quem você é? Você é uma pedra. Você é uma pedra. Você é uma rocha, Pedro. É isso que você é. Podia parecer uma coisa estranha para alguns, talvez simples para outros. E alguém podia pensar assim: puxa, Jesus podia dizer que ele era alguém lindo, maravilhoso, abençoado, mas dizer que ele é uma pedra? Mas Jesus estava dizendo para Pedro o seguinte: Pedro, você é uma pedra, você é parte da edificação que eu estou gerando. Sabe o que eu estou construindo, Pedro? A minha igreja. Jesus estava dizendo para Pedro: eu sou a pedra principal, o fundamento, mas você, Pedro, é uma rocha também de edificação. E muita coisa vai ser edificada através da tua vida. Era algo tremendo. E aquela era a identidade de Pedro. Era a identidade de Pedro. Pedro não era mais o pescador. O pescador fracassado que não pegava nada. Pedro era rocha. E na frente a gente vê Pedro cheio do Espírito Santo, falando, e 3.000 pessoas recebendo Jesus, judeus, tendo a vida completamente transformada, porque a rocha que edificava estava ali falando. Sabe quando que eu quero dizer que quando Jesus vem e declara a nossa identidade, ele muda a nossa vida. Nós sabemos quem nós somos. Muda a nossa vida, muda a nossa visão, muda o nosso coração. Nós somos tremendamente edificados. Então eu te encorajo nessa noite a dizer: Senhor, abre os meus olhos para que eu compreenda quem eu sou em ti. E o Espírito Santo pode começar um processo. Até com Pedro foi um processo para ele entender bem quem ele era, mas ele entendeu. O Espírito Santo pode começar nessa noite um processo de revelar a você quem você é. Te garanto, tua vida vai mudar. Tua vida vai mudar. Porque quando nós enxergamos quem nós somos em Deus, é maravilhoso. A nossa vida fica alinhada. A gente sabe que nós fomos chamados para fazer. Nossas decisões, nossos planos, nosso propósito. Nós paramos de buscar recurso por recurso, só para sobrevivência. Nós paramos de buscar um lugar confortável apenas. Nós paramos de olhar só para o nosso umbigo. O propósito passa a ser a coisa mais importante. É porque é isso que nós somos. Essa é a nossa identidade. Esse é o nosso propósito. E a gente não se preocupa mais com recurso. Porque Deus não é incoerente. Tudo que Ele nos chamou para fazer, já tem recurso preparado. Quando nós entendemos quem nós somos e o que fomos chamados para fazer, nunca mais a gente se preocupa com recurso. Porque a gente tem convicção, Deus não é incoerente. Ele diz: eu te chamei para fazer isso, eu te capacito e eu já preparei todas as coisas. Tudo está pronto, tudo está preparado. Mas tudo está preparado para o propósito. E é a identidade que detona esse processo todo. Então eu te encorajo a chegar diante do Senhor hoje, dizer: Senhor, de todo o coração, se você quer cumprir o teu destino em Deus, peça para o Espírito Santo, peça para Jesus, revela, Senhor Jesus, quem eu sou. E peça outra coisa, diga para Ele: revela, Senhor, a identidade, o propósito e os recursos do lugar aonde o Senhor me plantou. Porque tão maravilhoso é conhecer a nossa identidade, é algo tremendo. Mas quando nós compreendemos a identidade coletiva, é ainda maior, é ainda uma visão maior. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos o coletivo, a gente não vê a graça de Deus só em nós. Nós começamos a compreender a graça de Deus nos nossos irmãos. Enquanto a gente não enxerga isso, a gente só vê o natural, né? Muitas vezes só vê defeito, problemas, dificuldades. Mas quando nós entendemos o coletivo, a gente começa a ver a graça de Deus nos irmãos. A gente começa a entender, puxa, como aquela pessoa é preciosa. Como aquele dom que está na vida daquele outro irmão é tão importante. Como o ministério que o Senhor deu para aquele outro é tão importante para esse processo coletivo. Como eu preciso dessas pessoas. E como é maravilhoso eu poder contribuir com aquilo que Deus colocou também em minha vida. Eu sou parte desse processo. Eu sou parte dessa construção. Eu sou parte desse todo. Eu sou parte do propósito de Deus neste lugar. Fui plantado. Vou produzir muitos frutos. Vou florescer. Eu sou parte. E é tremendo isso, muda a nossa vida, muda a nossa visão, muda o nosso coração, nos enche de alegria, nos enche de esperança, nos faz frutíferos. Porque tenha certeza, quando a gente se alinha com o propósito coletivo, com a identidade, propósito e recursos coletivos, a nossa vida pessoal também, ela é atingida por isso. Nós passamos a fazer parte da graça, da unção que flui no coletivo. Porque a gente enxerga, porque a gente participa, porque a gente honra o que Deus está fazendo. Quando a gente não enxerga, quando a gente não tem visão coletiva, nós não honramos o que Deus está fazendo. Mas quando os nossos olhos são abertos para a gente ter uma visão coletiva, nós honramos, nós nos envolvemos, nós nos alegramos com aquilo que Deus está fazendo e a nossa vida é transformada. Amém? Então feche os teus olhos, querido, vamos orar. Ter um tempo na presença do Senhor, te encorajo a orar também de todo o seu coração. O Senhor está aqui nesse lugar e Ele está ministrando para nós. Senhor, o Senhor tem aberto, descortinado coisas e nós somos muito gratos por isso. O Senhor está abrindo os olhos do nosso entendimento para que compreendamos a esperança da nossa vocação, como Paulo orou aos Efésios. O Senhor está nos chamando de um nível pessoal, individual, para um nível coletivo. O Senhor está, pelo Teu Espírito, por Tua Palavra, nos fazendo crescer e amadurecer, ó Deus, na identidade que o Senhor tem para nós. Mas ainda, Senhor, nós precisamos compreender a nossa identidade pessoal em Cristo Jesus. Senhor, as características dessa identidade em Cristo. Talvez alguns nesta noite precisam de revelação sobre como são filhos, ou como são amados, ou como são chamados, ou como são capacitados. Senhor, eu oro, ó Deus, libera a graça pelo Teu Espírito Santo neste lugar. Ó Espírito Santo, libera a Tua unção e o Teu poder neste lugar, sobre cada um que está aqui. Eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus, libera o Teu poder neste lugar. Faça cair, Senhor, todo engano. Faça cair, ó Deus, toda venda, todo embotamento, toda dificuldade, Senhor. Senhor, todo véu, caia por terra, revela-nos quem nós somos no Senhor. Nós fomos tão atingidos pelo mundo, nós somos tão atingidos pelo pecado, nós fomos tão atingidos pelos enganos, nós fomos tão atingidos pelas circunstâncias, a nossa vida foi tão moldada por essas outras coisas, que às vezes nós temos dificuldade em nos ver no Senhor, mas eu oro, Senhor, para que nessa noite o Senhor bondosamente, de uma forma misericordiosa, venha sobre cada um. Sobre cada um que está aqui. Vem sobre nós, Senhor. E revela quem nós somos. Revela quem Tu és, para que conheçamos quem nós somos em Ti, Senhor. Queremos olhar para o Senhor e nos ver em Cristo Jesus. Senhor, nós queremos ser achados em Ti. Aquelas coisas que nós não entendemos da nossa vida ainda, que estão perdidas, queremos achar em Ti. Nós queremos nos ver em Ti, Senhor Jesus. Espírito Santo, abre os nossos olhos para que nos vejamos em Cristo. Em Cristo. Nossa vida está em Cristo. Nossa identidade em Cristo. Nosso propósito em Cristo. Nosso valor em Cristo, nossa esperança em Cristo, nosso futuro em Cristo, nossas obras em Cristo, tudo em Cristo. Tudo já está pronto em Ti, ó Jesus. Tudo, 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 tudo está preparado em Ti. Mas nós precisamos ver. Ajuda-nos a ver. Ajuda-nos a ver. Abra os olhos do nosso entendimento, ajuda-nos a ver. Temos visto apenas coisas naturais, terrenas, mas nessa noite nós queremos levantar os nossos olhos para o alto e encontrar a nossa vida escondida em Cristo, A nossa verdadeira vida escondida em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos. Porque esta vida que nós queremos viver, esta vida que nós queremos viver, não queremos viver uma outra, não queremos viver longe, não queremos viver apartados do teu caminho, não queremos viver outros planos, Senhor, queremos viver os teus planos, não queremos viver por nossa vontade, queremos viver para a tua vontade, não queremos viver para a nossa glória, queremos viver para a tua glória, Senhor. Ajuda-nos a nos ver em Cristo Jesus. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor. Abre os nossos olhos, ó Senhor. E Senhor, eu peço também, abre os nossos olhos para que vejamos a identidade que o Senhor tem nesse lugar, o propósito que o Senhor tem nesse lugar, os recursos que o Senhor tem dado para esse lugar. Ajuda-nos a ver como parte, ó Deus, como parte. Nós não somos o todo, nós somos apenas uma parte, mas nós queremos ser uma parte que se encaixa, nós queremos ser uma parte que se conecta, nós queremos ser uma parte que está ligada às outras partes, nós queremos ser uma parte que coopera para o propósito. Nós queremos ser uma parte que participa, uma parte que tem vida, uma parte que soma, uma parte que fortalece, oh Senhor, uma parte que está ligada às outras, para tudo que o Senhor quer fazer, para tudo que o Senhor quer manifestar, para tudo que o Senhor quer realizar, uma parte ativa, cheia de graça, cheia de vida, no corpo, na família, na casa espiritual que o Senhor está edificando. Senhor, nesse novo tempo, Senhor, abre os olhos do nosso entendimento. Nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor está chamando a sua igreja, chamando os seus filhos, onde o Senhor deseja nos amadurecer, para que os filhos de Deus se revelem, para que a tua igreja se revele sem ruga, sem mancha, sem mácula, pura, santa, gloriosa. E nós queremos ser parte dessa igreja, Senhor. Não queremos ser pessoas que fiquem apenas perdidas no propósito. Não queremos ser apenas pessoas que necessitam de cuidado o tempo todo. Queremos ser parte do que o Senhor está fazendo na terra. Dá-nos a graça de dizer como Jesus: para isso eu vim. Oh, dá-nos a graça de dizer como Jesus, que direi ao Pai: livra-me desta hora, para esta hora eu vim. Dá-nos a graça de andar como Jesus, que estava tão focado, era tão claro para Jesus. Era tão claro que ele não se desviava. Era tão claro que ele não cedia às tentações, por mais que elas parecessem interessantes. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia qual a sua missão. Jesus sabia quais os recursos que estavam disponíveis. E ele buscava uma só coisa: te obedecer, cumprir a tua vontade. Mesmo lá no Getsêmani, quando ele disse: Pai, não faça a minha vontade, faça a tua. Esse é o caminho que nós queremos, ó Deus. Não queremos o caminho largo, queremos o caminho estreito. O caminho da vida. Esse é o caminho que nós queremos. O caminho de viver a nossa identidade em ti, o nosso propósito em ti. Usando os recursos que o Senhor já destinou. Bendito seja o nome do Senhor, seja assim sobre esses queridos que aqui estão, sobre a tua igreja, sobre todo irmão e irmã que está, ó Deus, com o coração clamando, desejoso de cumprir o seu destino em Deus. Senhor, seja assim, transforma-nos neste tempo para a glória do teu nome. Eu oro assim em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia, Senhor.